Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais mais um vídeo no litoral catarinense. As imagens mostram ele com a primeira-dama, Michele, e a filha do casal, Laura. O presidente é visto no mar, cercado de banhistas, antes de deixar o local pilotando uma moto aquática. Bolsonaro encarregou ministros dos trabalhos emergenciais envolvendo a tragédia na Bahia, que deixou até agora 21 mortos e 358 feridos, e levou mais de 77 mil pessoas a deixarem suas casas devido às chuvas. Os ministros Marcelo Queiroga da Saúde e João Roma da Cidadania anunciaram ajuda e repasse de recursos às cidades. Mais cedo, nas redes sociais, Bolsonaro publicou um vídeo com mantimentos sendo desembarcados de um helicóptero. E o texto: continuamos na Bahia, afirmando que as informações são atualizadas constantemente. Com as férias previstas para até 4 de janeiro, o presidente tem sido criticado pela oposição e nas redes sociais. Ele não quis interromper o recesso para acompanhar a tragédia. Políticos baianos chegaram a reclamar do volume de recursos liberado pelo governo federal para o enfrentamento do desastre. Sobre isso, fala Leonardo Sakamoto.
O presidente Jair Bolsonaro continua, não vou dizer não compreendendo a seriedade da situação, porque ele compreende muito bem a seriedade do caso, ele simplesmente não se importa, né? Vamos lembrar que ele sobrevoou há 2 semanas uma região afetada pelas chuvas, na primeira onda da tragédia, apenas depois de ter sido duramente pressionado, de ter sido cobrado, né, não só pelos adversários, mas também por seus correligionários, porque aquilo estava pegando mal. E agora, nem com toda a pressão, fez com que ele se deslocasse de São Francisco do Sul, onde ele está passando férias, para o sul da Bahia, né? E pior, ao não desconectar-se das férias, ao manter as férias neste momento, né, ele demonstra uma indiferença com relação à morte. E pelo menos nesse sentido ele é coerente, né, porque vamos considerar que nos últimos 2 anos o que a gente tem visto é um presidente da República indiferente à morte e ao sofrimento de outras pessoas, tanto é que temos quase 620 mil mortes por Covid-19 para provar isso, né?
Sobre esse assunto, fala Augusto de Arruda Botelho.
É um tapa na cara da sociedade toda, é um tapa na cara dos brasileiros, das vítimas da calamidade da Bahia, como foi um tapa na cara também das mais 600 mil famílias que perderam algum ente querido durante a pandemia, porque a postura de Jair Bolsonaro sempre foi essa, uma postura de completa indiferença, falta de empatia, falta de compaixão, e ele demonstra isso reiteradamente em todos os momentos, inclusive neste momento atual, que eu poderia dizer um momento do ponto de vista eleitoral interessante para ele, nem isso ele consegue pensar em fazer. É um presidente pode tirar férias? É evidente que o presidente pode tirar férias a qualquer momento. Este é o momento adequado? Aí acho que varia de cada presidente, de cada tipo de presidente, cada liderança, se seria ou não o momento adequado de interromper suas férias e se dedicar a tratar, de certa forma, mais diretamente dessa calamidade. Mas, pelo menos, se a opção dele for manter as férias, pelo menos não faça o que ele está fazendo.
O governo Bolsonaro não vai cumprir a promessa de ampliar o número de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil ainda este ano. Também não há previsão para que os beneficiários do programa social recebam uma compensação retroativa, como chegou até a ser anunciado. O governo prometeu pagar no mínimo R$ 400 para 17 milhões de famílias cadastradas no Auxílio Brasil a partir de novembro. Bolsonaro repetiu publicamente diversas vezes que o programa social, substituto do Bolsa Família, iria crescer. O compromisso chegou a ser repetido pelo ministro da Cidadania, João Roma. Só que técnicos da pasta dizem agora que isso não vai ser viabilizado neste ano, e sim apenas a partir da folha de pagamentos de janeiro, no ano que vem, 2022. O Ministério da Cidadania afirma que, a partir do ano que vem, os recursos estão garantidos para atender a quase 18 milhões de famílias com um benefício mínimo de R$ 400. As eleições de 2022 deverão dar destaque aos trabalhos do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. Especialistas avaliam que o TSE vai ter maior evidência do que em 2018, quando a Operação Lava Jato e o Judiciário também tiveram relevância na disputa. Já cientistas políticos apostam que o STF estará no centro das discussões. O preço médio do diesel nos postos de combustíveis em todo o país ficou praticamente estável em dezembro na comparação mensal. Já considerando o ano todo de 2021, o aumento foi de 46%, segundo o levantamento da empresa Ticketlog. O valor médio do litro do diesel nos postos atingiu R$ 5,61 em dezembro. No mesmo mês do ano passado, o valor era de R$ 3,84 por litro, de acordo com o índice de preços Ticketlog. O Brasil enfrentou durante todo o ano uma escalada dos preços dos combustíveis, com sucessivos reajustes nas refinarias pela Petrobras, como reflexo da alta do petróleo no mercado internacional e do câmbio. Com isso, os combustíveis e principalmente a gasolina passaram a ser um dos principais fatores de pressão inflacionária no país. O PROCON de São Paulo firmou um termo de compromisso com a Itapemirim Transportes Aéreos, visando garantir o reembolso integral a todos os consumidores que registrarem reclamações junto ao órgão paulista. Caso os termos do acordo sejam descumpridos, a Ita pode ser multada em até R$ 5 milhões. Ficou estabelecido no acordo que a companhia aérea deverá encaminhar os pedidos para as instituições financeiras e providenciar o estorno das passagens no prazo máximo de 10 dias pelo cartão de crédito. O PROCON de São Paulo ressaltou, no entanto, que não tem poder administrativo fora do estado, mas que a empresa, ao assinar o acordo, afirmou que a intenção é resolver os problemas dos consumidores do país inteiro. A ITA teve o certificado de operador aéreo suspenso pela Agência Nacional de Aviação Civil logo depois de anunciar a paralisação das operações no último dia 17. Sem o documento da ANAC, a empresa não poderá voltar a voar. A Organização Mundial da Saúde alertou que o Brasil, que é o país com o segundo maior número de mortes por Covid-19 no mundo, precisa estar preparado para um aumento de novos casos, como vem acontecendo atualmente na Europa. A OMS também chamou a atenção para a importância do fim das desinformações que afetam o combate à pandemia. Na última entrevista coletiva do ano, focada nos 2 anos da pandemia, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou estar muito preocupado que o fato da variante Ômicron ser mais transmissível e estar circulando ao mesmo tempo em que a Delta, levando a um tsunami de casos. Ele insistiu que o vírus vai continuar evoluindo e ameaçando os sistemas de saúde se os países não melhorarem a resposta coletiva. A polícia de Hong Kong prendeu nesta manhã 6 pessoas ligadas a um portal de notícias online independente. Eles são acusados de conspiração para publicações sediciosas, ou seja, que incitam à insurreição. A emissora Hong Kong TVB informou que os detidos têm envolvimento com um site de notícias pró-democracia Stand News. O veículo anunciou seu fechamento depois da operação policial. O Comitê para a Proteção de Jornalistas descreveu a operação como um ataque aberto à já deteriorada liberdade de imprensa de Hong Kong. No futebol, depois de um longo período de conversas com potenciais candidatos e negociações em Portugal, o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do técnico português Paulo Souza, que assinou por 2 anos com o rubro-negro carioca. Primeiro a ser sabatinado pelo clube, Paulo Souza impressionou pelo conhecimento prévio sobre o elenco e também chamou a atenção pelas ideias de jogo demonstradas. Na publicação, o Flamengo afirma que Paulo Souza é o novo técnico do Mengão e o português, de 51 anos, assinou o contrato com o rubro-negro por 2 temporadas. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.